Olá, professor. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, agora há pouco nós falamos sobre Nota Paraná. Ficamos sabendo que tem mais um milionário no estado. O ganhador é de Cambé. Ele ainda não sabe que ganhou R$1 milhão, mas a gente já vai perguntar em nome dele. O que fazer com R$1 milhão ou com o dinheiro que se tem no bolso com essa situação, com esse cenário que a gente tem hoje na economia? Dólar caindo, ouro subindo, ações oscilando muito, guerras e crises anunciadas.
É, Luciana. Parece cenário do apocalipse, né?
Pois é.
A gente vê muito disso em filmes aí. Bom, mas o nosso milionário de Cambé, né, ele precisa ter, primeira coisa, um pouco de espaço no seu próprio cérebro. Quer dizer, ele não pode simplesmente cair no impulso de sair comprando e gastando sem avaliar com cuidado. Por quê? Porque dinheiro não guarda desafio, né? Ele não leva desafio para casa, o dinheiro vai desaparecer. Esse R$1 milhão é bonito, Luciana, quando ele está juntinho, tudo juntinho, agarradinho, né? Quando ele gasta R$100 mil aqui, já virou 900. E quando ele gasta mais 150 lira num carro que ele está achando bonitinho, já sobrou quanto? Né? Já baixou dos 900 para os 750. Então, assim, o dinheiro desaparece rapidamente. Esses cenários que você citou, e que eu fiz questão de permitir essa discussão contigo, assim, tem a ver com o fato de que o mundo realmente está muito complicado, né? Essas guerras todas que estão afetando, esses acordos bilaterais sendo realizados, né? É uma coisa bem simples. Vamos pensar assim, que, por exemplo, o dólar, que sempre foi uma moeda tão requisitada pelo brasileiro, todo mundo gosta do dólar, sempre quis ter dólar em casa, etc. Uma situação da economia como está sendo apontada no médio e longo prazo, ter dólar vai ser ruim, Luciano. Imagina isso, que situação. Por quê? Porque ele tende a cair. Por quê? Porque o interesse das pessoas em ter dólar é porque ele é uma moeda forte, ele é o padrão das transações internacionais. Quando o Brasil fecha um acordo com outros países para poder transacionar, comprar e vender em outra moeda que não o dólar, o uso dessa moeda fica menor. E, portanto, o valor dela também cai no mercado, né? Estou dando só exemplo do Brasil, né? Com a China, com a Índia, com a Rússia, etc. Mas imagine se eu falar também com relação ao petróleo. Isso tudo nos afeta, afeta a capacidade de comprar do dólar de maneira muito forte. Então, o que nosso milionário de Cambé deveria fazer não é nem comprar dólar, né? Nem comprar ouro agora, é olhar esse cenário, se ele já não faz investimentos hoje, com um pouco mais de calma e um pouco mais de paciência. Por quê? Porque se comprar um terreno, né, alguém diz assim, o terreno é o melhor negócio que nunca desvaloriza. Pois é, é uma ideia interessante. Porém, se ocorrer uma evasão da região onde ele está hoje, da cidade onde está hoje, os terrenos sobram. E aí, então, o valor do imóvel cai, né? Veja o que ocorre no Japão hoje. No Japão, existe uma deflação imobiliária muito forte. Por quê? Porque sobra casa, sobra carro. Então, é óbvio que não posso comparar agora, Luciana, o Brasil com o Japão, nem o Brasil com o dólar, porque ainda, se me oferecer, Daniel, você quer US$1.000 ou R$1.000? Eu vou querer US$1.000, né? Não sou bobo também. Mas o ponto é, em termos de investimento, é importante, primeira coisa, é ter um pouco mais de inteligência e paciência e, em cima disso, começar a desenvolver o processo de diversificação desse investimento, Luciana. Quer dizer, não pôr todo o dinheiro em um único destino, porque ele tem a chance de perder muito, né?
E o investidor, ele tem que ter uma visão macro de todos os investimentos que ele tem, porque nessa diversificação tem muita informação para ele controlar, né?
Tem sim. Interessante pensar nisso, Luciana, olhando na questão de perspectiva. O que quer dizer isso? Se eu quero alguma coisa para o curto, médio ou longo prazo, e quanto é que eu quero nesses momentos? Por quê? Porque se, por exemplo, eu desejo fazer uma viagem, e a viagem que eu quero fazer é no verão, então eu tenho que esperar 9 meses, 6, 8 meses, até o final do ano, por exemplo. Isso é um exemplo que a gente fala com relação a médio prazo. E eu cito um exemplo de viagem porque eu tenho um momento especial para fazer essa viagem. Quer dizer, não pode ser qualquer hora, tem que ter um momento que é específico para aquilo. Eu falei da viagem, mas pode ser com relação a realizar uma cirurgia, pode ser com relação a você comprar um veículo com um propósito específico. Então, quer dizer, diversificar pensando sempre nessa perspectiva de quando eu vou fazer uso do dinheiro. Então, eu posso ter um pouco de dinheiro com uma liquidez muito alta, quer dizer, se eu precisar dele hoje, eu posso pegar esse dinheiro, botar no bolso e viajar, por exemplo, ou precisar sair numa, atender uma emergência qualquer, e eu preciso também ter dinheiro que vai render um pouco mais, porém, o tempo dele de maturação, de rentabilização, de liberação do recurso para poder voltar a utilizá-lo, é um pouco maior, de 6 meses, por exemplo, quando é um CDB, né? Essa diversificação vai dar ao nosso milionário de Cambé, e isso também serve para qualquer outra pessoa, uma visão bem mais interessante que permitirá ele ter resultados no curto, no médio e longo prazo, né? Quer dizer, não vai ficar um milionário sem dinheiro nenhum agora poder usar o que precisa, porque seria muito ruim ter isso, né? Imagina, pegar todo o seu 1 milhão de reais e colocar para retirar só daqui a 1 ano, por exemplo, do banco, né? Ele vai passar muita raiva, não é verdade? Mas, de outro lado, ele pode deixar um pouco disso para daqui a 1 ano, um pouco disso para daqui a 6 meses, um pouco disso para daqui a 3 meses, e isso em diversos tipos de rentabilização e investimentos, garantindo a ele liquidez e a rentabilidade.
Uhum, tá certo. Mais alguma dica aí importante aí, professor?
É, que a visão que nós temos que ter, e essa situação crítica do mundo que nós temos hoje, né, falando sobre dólar, ouro, etc., leia bastante, consulte bastante, estude bastante antes de tomar um passo, né? É mais ou menos assim, Luciana, quando alguém vai se casar, alguém brincou uma vez, né? Que quando vai casar, você tem que abrir bem os 2 olhos. Depois que você casou, você vai ter que fechar 1, talvez 2. Né? É a mesma coisa com relação ao investimento. Quer dizer, antes de botar o dinheiro na mão desse investimento que eu estou escolhendo, olha com muita atenção. E depois que estiver lá dentro, vai ter que olhar e observar quais são os comportamentos para garantir que você tenha a melhor rentabilidade ainda assim e garantir que o seu dinheiro continue com você. Né? Porque em situação de crise, a primeira coisa que acontece é isso, o dinheiro ele some nas nossas mãos. Então, vamos usar a cabeça e torcer para que o próximo ganhador de 1 milhão de reais seja de Maringá, né, Luciana?
Opa, é verdade. É que eu conheça esse ganhador de perto. Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima. Que seja um de nós, né? Que seja um de nós aqui, né? É. Tá certo,
então,
obrigada.
Estamos em casa. Prometo que conto só para você, tá bom?
Opa, tá certo. Obrigada, professor. Até a próxima.
Até semana que vem.